Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, a gente reafirma nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a
O
Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco nessa noite o Thiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas, que a Eleonora agora faz uma apresentação mais completa e inicia essa entrevista. Eleonora.
Olá, Tiago Tange, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, nesse 26 de fevereiro de 2024. Tiago Tange é presidente do Sindicato de Jornalistas, que está organizando amanhã uma manifestação contra o genocídio na faixa de Gaza, contra a morte de jornalistas, porque o Sindicato de Jornalistas de São Paulo está mobilizado para esse ato e nessa campanha.
Bom, então, em primeiro lugar, boa noite, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. Uma honra estar aqui no Tutameia, conversar com você, Leonora, com você, Rodolfo. Agradeço o convite, o espaço. E acho que é muito importante a gente falar, né, dessa atividade que vai acontecer amanhã no nosso sindicato, né? O histórico Auditório Vladimir Herzog, aqui em São Paulo, aqui na República, pertinho da Praça Roosevelt. E eu acho que esse ato, né, é uma coisa que a gente vem conversando quando. Desde outubro, né, quando se presenciou ali a extensão do que estava acontecendo na faixa de Gaza, né, com o brutal ataque do exército de Israel, né, à população palestina, acho que desde o primeiro momento a gente se manifestou, né, primeiro externando a nossa preocupação, né, daquela reação que era certamente absolutamente desproporcional, mas também focando na questão dos jornalistas, porque. Leonora, assim, a gente tem um número, né, a partir de alguns dados, né, que nós temos acesso, e aí talvez tem organizações, né, que colocam ali o número de jornalistas palestinos assassinados muito mais de 100, né, mas acho que pegando o um número aqui da Federação Internacional de Jornalistas, que é a FIJ, né, ao qual o nosso sindicato, que é filiado à FENAJ, né, a Federação Nacional de Jornalistas, que, portanto, também tem ligação com a FIJ, né, utiliza, eu acho que eles vêm elencando no site até. Eu convido, né, todo mundo a ver esse site lá, que é o IFJ, né, Federação Internacional de Jornalistas, War in Gaza, que lista todos os assassinatos de jornalistas até o momento. E é um número sem precedentes, né, pelo menos na história recente, é um número sem precedentes. Até o momento, né, de outubro para cá, ao menos 96 jornalistas palestinos foram assassinados. E quando a gente coloca que os jornalistas, eles são jornalistas que trabalhavam como freelancer na FP, trabalhavam na Al Jazeera, trabalhavam em veículos locais da Palestina, trabalhavam com correspondentes em veículos de alguns países do norte da África, do Oriente Médio, e são, né, são pessoas que estavam na faixa de Gaza, muitos trabalhando, muitos com suas famílias, né, e foram assassinados. 96 jornalistas, é um número sem precedentes. Nesse momento também, ao menos três jornalistas libaneses foram assassinados. Né, em 3 de outubro, 20 de novembro, né, e dois jornalistas assassinados em 20 de novembro. Então, totalizando quase 100 jornalistas mortos diretamente pela ação israelense. Por outro lado, eu acho que isso vale destacar, obviamente, né, também a Federação Internacional de Jornalistas pontua ali que quatro jornalistas israelenses foram assassinados todos no dia 7 de outubro, né, nos ataques que aconteceram no dia 7 de outubro. Então, obviamente, né, a gente também condena, né, as mortes dos jornalistas israelenses, mas assim, fica muito evidente, né, a absoluta desproporcionalidade. Então, você tem 96 pessoas, 96 jornalistas assassinados, todos eles palestinos desde então. Então, diante disso, né, eu acho que o nosso dever, enquanto entidade sindical que defende o livre exercício da profissão, que defende a livre circulação de informações, né, a gente não pode aceitar, primeiro, o massacre que é documentado dia após dia, né, da população palestina, mas particularmente o massacre da classe trabalhadora palestina, né, e da nossa categoria de jornalistas. Então, eu acho que esse ato, mais uma vez, em um auditório que historicamente, né, comprometido com a luta pela defesa da democracia, pela luta da defesa dos direitos humanos, para quem não conhece, né, Rodolfo e Leonardo conhece muito bem esse espaço, mas o nosso auditório Vladimir Herzog, que em 75, né, foi palco ali de uma grande assembleia após o assassinato, né, sob tortura de Vladimir Herzog, né, pelo Estado brasileiro, né, com a responsabilidade do Estado brasileiro. Foi nesse local que se iniciou ali o movimento que culminou com aquele ato ecumênico na Praça da Sé em 75. E também, naquele momento, né, além de, desse espaço ser batizado como Vladimir Herzog, foi definido, né, aprovado em assembleia, que a partir daquele momento esse seria um espaço em que pessoas que defendem a democracia, defendem os direitos humanos, estaria livre para qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer expressão que pudesse usar esse auditório. Então, eu acho que é um compromisso histórico nosso em utilizar o nosso auditório e também o sindicato falar sobre, né, sobre algo que a gente tem que denunciar, mas também, particularmente, ao colocar ali a nossa categoria, né, e dialogar com a nossa categoria sobre isso, eu acho que a gente não pode simplesmente fechar os olhos para uma situação que, desde, né, há pelo menos 4 meses ali, é uma tragédia sem precedentes, né? Então, acho que diante disso, a gente levanta a nossa voz e, felizmente, né, junto com outras entidades, além da FENAGE, claro, né, a Federação Nacional de Jornalistas, mas diferentes entidades hoje estão convocando esse ato, Barão de Tararé, Intervozes, FNDC, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né, ao qual o nosso sindicato é filiado, a FEPAL, a Federação Palestina, né, aqui no Brasil. Então, são muitas entidades que se juntaram, se uniram para dizer em alto bom som, né, que na luta pelo fim do massacre, pelo fim, né, da morte de palestinos e pela... Né, acho que a gente tem que também colocar de maneira clara que a nossa defesa da categoria aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é pela livre circulação de informações, é pelo fim de qualquer tipo de censura, né, Leonor? E é isso, com isso eu queria encerrar essa primeira explicação, porque nós acreditamos, né, que o assassinato desses jornalistas também é uma forma de censura, né, de você tentar cercear ali a informação que circula do que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas também há outras formas de censura, né, e por conta disso também, nesse ato, nós vamos destacar aqui, né, a solidariedade ao jornalista Breno Altman, a solidariedade ao jornalista Andrew Fishman, né? Aqui, ele trabalha no Rio de Janeiro, não vai poder estar presente, mas o Breno Altman vai estar presente, porque eu acho que há uma tentativa de autocensura da nossa categoria de maneira geral sobre esse assunto, mas também uma tentativa explícita de censura e de cerceamento, né, de você poder circular assim, algum tipo de informação, né, contra-hegemônica, por assim dizer, que notadamente acontece com o jornalista Breno Altman, e eu acho que é importante também a gente pontuar isso nesse ato de amanhã. Então, é muito importante que a gente possa estar presente, é muito importante que a gente possa estar unido, né, e mostrar, junto com a nossa categoria, né, a nossa luta pelo jornalista, né, a nossa luta na defesa da nossa profissão. É isso. Muito obrigado, pessoal.
Legal, o sindicato já está distribuindo aqui um cartão, um convite para divulgação do ato. Quem quiser também espalhar, encontra esse cartaz, esse cartão de divulgação no Instagram do sindicato, no Instagram do Tutameia TV também você encontra. Mas, Thiago, várias entidades de direitos humanos, entidades jornalistas, entidades internacionais de jornalistas, ao longo desse período aí dos ataques, dos bombardeios de Israel, vem divulgando listas e listas de, como essa, né, dos nomes dos jornalistas, vem fulanizando, mostrando que não são números, são, né, pessoas que trabalhavam lá em Gaza. E também, como você fez na sua primeira fala, destacando que esse número de mortes de jornalistas é inédito em qualquer conflito historicamente inédito. Não aconteceu uma coisa dessa em guerras. Você acha que, você avalia, e é o que muitos dizem, que jornalistas têm sido alvos específicos dos ataques de Israel?
Olha, Rodolfo, acho que isso acho que não é só achismo, né? Segundo os dados da própria Federação Internacional de Jornalistas, né, que vem fazer esse mapeamento, você acabou de mostrar aí, né, uma outra pesquisa, né, ali, de levantamento de jornalistas mortos. Esse número pode ser muito maior, né, até do que esses 96 que a Federação Internacional de Jornalistas está contabilizando, né? Acho que alguns passam de 100, quase 150 jornalistas palestinos assassinados. Então, de fato, assim, pelos dados que a Federação Internacional de Jornalistas vem coletando, e vale dizer, né, que esses dados são abastecidos a partir do Sindicato Jornalista da Palestina, fica muito evidenciado, né, a partir dos relatos de que muitos jornalistas foram assassinados, além de bombardeios, né, além das operações por terra que acontece, né, que Israel coordena, mas muitos assassinados por drones, né, muitos assassinados por... Quer dizer, então, acho que isso fica evidenciado que não é um ataque simplesmente aleatório, né, como acontece ali, e vitima dezenas de milhares de mulheres e crianças, que também isso não é nenhum achismo, né, isso é algo que é documentado, isso é algo que está... Né, que pode, organizações, a Organização Mundial da Saúde, a ONU ali, documenta dia após dia na faixa de Gaza, né, então o morticínio de crianças e mulheres, né, provocado por bombardeios, mas nesse caso também há os relatos de que jornalistas, né, então, e mais uma vez, jornalistas que trabalhavam com freelancers nas agências, né, agências internacionais, como o caso da France Press, né, AFP, jornalistas da Al Jazeera, jornalistas de outros veículos que cobrem, né, a faixa de Gaza a partir ali de ou jornais, né, ou redes de televisão do Oriente Médio, do Norte da África, foram assassinados a partir de drones. A gente sabe muito bem, né, que o poder militar que utiliza drone, ele é muito sofisticado, né? Então você consegue localizar o seu alvo e enviar um míssil, qualquer coisa, para destruir, para matar essa pessoa. Então está muito claro de que isso é uma censura, claro, né, a censura da pior forma possível, que é a censura assassinando trabalhadores, assassinando jornalistas. Há também relatos, Rodolfo, Leonora também, estão documentados ali, não só a partir de relatos, mas documentados em vídeo, documentados em fotos, de que ao realizar a invasão de diferentes cidades, né, do território da faixa de Gaza por parte das Forças Armadas de Israel, há claras tentativas de censura, de impedir que os vídeos, que os registros, ainda que por celular, sejam sendo feitos, né? Então, há utilização de violência, utilização, né, de uma série de métodos que a gente, infelizmente, conhece, né, a partir dos órgãos de repressão, né, que acontece aqui no Brasil, né, pelas polícias militares, etc., a partir, né, de você utilizar a violência para impedir que as informações cheguem, para que... que as câmeras registrem, né, as imagens, então tudo isso é documentado, né, então acho que isso é muito, importante que a gente leve a isso, né, Rodolfo, e fazer uma conversa também com a nossa categoria, né, então nós aqui somos jornalistas, e eu acho que o objetivo também desse ato de amanhã, claro, é importantíssimo que as organizações de direitos humanos, entidades da sociedade civil, partidos, sindicatos, movimentos sociais, né, estarão presentes no ato, terão direito ali a colocar seu ponto de vista, mas eu acho que é importante também que a gente realize uma atividade como essa de jornalistas para jornalistas, né? Porque eu acho que muitas vezes, e de maneira muito justa até, né, alguns companheiros, companheiras que às vezes não são jornalistas, criticam acho que de maneira justa a cobertura, né, do que vem acontecendo em Gaza, e eu acho que a gente tem que ter esse diálogo com os nossos colegas, assim, existem diferentes prismas, né, para tratar desse assunto. Eu acho que todos os prismas trazem um cenário trágico, né, um cenário de morticínio, de massacre, né, de tentativa de desumanização do povo palestino, de tentativa de apagamento ali do território palestino, tudo isso leva a isso. Mas eu acho que se a gente, né, enfim, pegando como colegas de profissão, né, eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito clara aqui, que jornalistas estão sendo assassinados pelas Forças Armadas de Israel, de maneira deliberada, né, como foi colocado aqui, e como os registros indicam, né, a partir dos dados da Federação Internacional de Jornalistas. E como você falou, né, Rodolfo, se a gente pegar, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né, que está, pelo menos há 2 anos acontecendo, né, que é um outro conflito evidente, pelos dados também da Federação Internacional de Jornalistas, se eu não me engano, né, as mortes de jornalistas não passam de 10, né, que é absurdo, obviamente, tem que ser condenado, obviamente, mas é essa desproporção que eu acho que se evidencia, né, e mais uma vez, eu acho que, para ficar claro, a desproporção do que acontece, que a gente não pode chamar isso de guerra, a gente não pode chamar isso de um conflito entre duas forças bélicas que estão, né, como às vezes a gente pode parecer, né, né, em algumas coberturas, né, a gente não está tratando disso. A gente está tratando de um massacre. Como eu acho que acertadamente, né, o governo brasileiro vem se posicionando, né, na comunidade internacional. Então, no nosso ato ali, a gente até coloca Lula tem razão. Eu acho que é importante a gente salientar isso também, porque o governo brasileiro, acho que de maneira muito corajosa, infelizmente de maneira solitária, pelo menos até o momento, salvo algumas honrosas exceções, tem que se colocar de maneira muito firme diante do que vem acontecendo. Né? Então, eu acho que a gente tem que, também, nesse momento, trazer esse debate. Né? A gente sabe, claro, que as maiores organizações empresariais de comunicação do Brasil têm uma agenda muito clara, né? Tem um posicionamento muito bem definido sobre essa questão. Né? A gente sabe a pressão que editores, chefias exercem, né, sobre as pessoas que estão produzindo ali as matérias. Eu acho que a gente, enquanto categoria, né, de maneira livre, sem, né, sem essas amarras editoriais, sem as pressões editoriais, a gente tem que tratar isso de maneira muito transparente, né, pessoal? Porque eu acho que hoje o que, infelizmente, a gente vê, pelo menos, salvo honrosas exceções, né, ou salvo ali alguns que é importante estar presente, né, na chamada grande mídia, vozes que colocam de maneira clara o absurdo, né, que vem acontecendo na faixa de Gaza. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse debate para a nossa categoria, né, para que os colegas e todos nós possamos refletir sobre isso. Né? Então, acho que pegando um aspecto, que é o aspecto de que nossos colegas estão sendo assassinados. Se nós tivéssemos realizado nosso trabalho lá em Gaza, Rodolfo, Leonora, né, e eu, a gente poderia ser um alvo tão, né, tão factível quanto esses 96 colegas ou mais jornalistas assassinados. Então, acho que diante disso, a gente tem que ter um posicionamento claro, né? Não dá para ficar em cima do muro diante disso. Né? A gente tem que, sim, dizer que é um massacre, dizer, sim, que Israel está cometendo crimes em sequência, né, contra o povo palestino e contra a nossa categoria. Né? Então, acho que o posicionamento do governo brasileiro nesse momento, ele é mais do que acertado, né? Ele é corajoso. Claro que a gente pode, né, debater ali uma série de questões, quanto que, né, o quanto o governo brasileiro pode, inclusive, avançar efetivamente diante disso, né? Eu acho que isso é um debate que pode ser feito, mas eu acho que a gente, nesse momento, também tem que também realizar esse debate de maneira franca, de maneira, né, transparente entre nós. É basicamente isso, Rodolfo. Valeu.
Legal, você falou de morte de crianças, de mulheres, de mortandade, de massacre. Eu vou trazer aqui números que ajudam a concretizar isso. São dados de um boletim, do mais recente boletim divulgado pela Embaixada da Palestina no Uruguai, um boletim distribuído ontem à noite, e que dá conta de que já são mais de 29.700 assassinados na faixa de Gaza. São 12.500 crianças mortas, 7.950 mulheres, 695 idosos. Há cerca de 8 mil desaparecidos, entre eles, de novo, 4 mil crianças. Crianças e mulheres, como dá para perceber aí, representam mais de 2/3 dos mortos na faixa de Gaza. Os números de jornalistas registrados aqui nesse boletim, jornalistas assassinados na faixa de Gaza, 123. Há também outro número inédito, 160, inédito em guerras, né? 160 funcionários da ONU assassinados. Noticiário que a gente tem acompanhado, há também registro de prisões de jornalistas para Israel. Você tem notícias, informações sobre isso? E o que isso significa? Está dentro desse processo de tentar encobrir, tentar calar a mídia? Qual é essa situação de jornalistas nas prisões de Israel?
Isso, Rodolfo, você tem toda a razão, né? Há registros, né, da prisão de jornalistas, tanto palestinos, mas também a censura de jornalistas israelenses. Né? A gente não pode esquecer que um dos principais veículos israelenses, né, o Haaretz, que tem uma visão ali de oposição, né, ao governo do Benjamin Netanyahu, vem sendo alvo de ataques sistemáticos do governo israelense. Né? Então, a gente vê hoje que jornalistas israelenses também estão sendo alvo de constrangimentos do governo israelense por conta de contar à população do seu país o que vai acontecer na faixa de Gaza. Então, as prisões jornalistas também vêm sendo documentadas, como como o Sindicato de Jornalistas da Palestina, né, denuncia, né? Então há casos ali de relatos de evidente censura, e a gente tem, né, eu acho que mais do que isso é essa guerra, né, essa guerra de informação, que ela também se espraia para o resto do mundo, né? Então acho que o caso aqui do Breno Altman, do Andrew Fishman também, são casos muito claros, né, de uma tentativa de censura que acontece, coordenada ou não pelo Estado de Israel. Isso a gente não tem como, né, como precisar, mas o que a gente tem como precisar, né, a partir de informações, é que os jornalistas israelenses também são alvo de constrangimentos, né, como o caso do Haaretz é o mais, né, acho que é um dos mais, bem substancial ali para que a gente consiga, né, consiga ter a dimensão disso. E, Rodolfo, assim, só para trazer o dado mesmo, né, para que os nossos espectadores e espectadoras não fiquem sem essa informação, eu estava falando, né, da desproporção do número de jornalistas assassinados até o momento. Só para vocês terem ideia, no ano passado, eu estou pegando os dados da FIGE, né, também é isso, há outras informações que dão conta de, né, que mais jornalistas ainda foram assassinados, mas pegando os dados da FIGE, né, Federação Internacional dos Jornalistas. Na Europa, 4 jornalistas foram assassinados em 2023. Todos eles ali por conta do conflito, né, na guerra da Ucrânia. 4 jornalistas. Em outubro, né, que acontece a incursão de Israel na faixa de Gaza. Em outubro, né? Então, faltando 2 meses para acabar 2023. A partir disso, né, a partir de outubro, você tem 71 jornalistas assassinados na região do Oriente Médio. A grande 72% deles, 72% de todo o número de jornalistas assassinados somente na faixa de Gaza. Então, assim, isso é algo que é sem precedentes, né, de fato. Então, eu acho que a censura, né, que se dá a partir de prisão, se dá a partir de ataque a veículos que têm uma posição editorial contrária do governo israelense, está, né, presente. A autocensura, muitas vezes, né, também, quer dizer, então, alguns jornalistas se sentem constrangidos, se sentem pressionados, né, a não falar sobre, ou silenciar sobre o que está acontecendo, ou não tentar desagradar, né, suas empresas, etc. Mas também, e esse é o caso mais extremo, é você tentar cercear a liberdade, né, das informações circularem, você tentar cercear o exercício profissional a partir da violência extrema, né, que é a partir do assassinato de jornalistas. Então, eu acho que tudo isso, né, Rodolfo, leva a crer, né, assim, a gente a ter muita certeza, né, de que o nosso posicionamento, desde o primeiro momento, né, desde o início de outubro, mais uma vez, que é um posicionamento muito transparente, muito cristalino, eu acho que ele tem uma, né, um senso que, claro, tem a ver com questões políticas, de solidariedade, né, a luta anticolonial, a luta antiimperialista. Eu acho que isso também está no cerne ali do nosso sindicato, está no cerne ali das, né, da nossa central sindical, a CUT, mas eu acho que nosso ato, né, e o nosso clamor pelo que vai acontecendo é também uma defesa ao nosso livre exercício profissional, né? Então, acho que isso a gente tem que colocar de maneira muito clara, como você colocou também no começo, né, não tem a ver com o ato de amanhã, mas a questão da Sanji também, né? Eu acho que a questão da Sanji, ela revela que a gente vive, né, enfim, um momento em que o país, né, os Estados Unidos, a Europa, falam tanto sobre as liberdades, né, falam tanto sobre a importância dos valores democráticos, etc., mas coloca na prisão há anos uma pessoa, né, que tá presa e corre o risco de passar o resto da vida na prisão ou coisa pior nos Estados Unidos, simplesmente por realizar o seu trabalho jornalístico, que é o Julian Assange. Né? Então, eu acho que tem diferença ali nos casos, mas o nexo, ele é muito parecido. Né? A gente está tratando de uma luta, sim, anticolonial, uma luta antiimperialista e uma luta pelo livre exercício profissional, que muitas vezes isso se contrasta aos interesses, né, dos países desenvolvidos, notadamente ali Estados Unidos e Europa, que se recusam muitas vezes a noticiarem, né, ou a colocarem debaixo do tapete aquilo que eles fazem em países do Oriente Médio, em países da América Latina, né, em países africanos, e que o Julio Assange corajosamente revelou ao mundo. Né? Então, acho que isso é um fato, e também é um fato de que hoje quase uma centena ou mais jornalistas foram assassinados na faixa de Gaza, simplesmente por estarem realizando o seu trabalho. Né? Então, acho que isso tem total nexo, e acho que a nossa luta também é uma luta em defesa do Julio Assange, é uma luta em defesa, né, do livre exercício profissional, e espero que a nossa categoria, né, espero que nossos colegas que estão nas redações grandes, redações médias, redações pequenas, em redações que são de jornalismo independente, em redações de jornalismo empresarial, mas eu acho que é importante levar esse debate para a nossa categoria, é importante que as pessoas podem até não concordar, mas que ao menos reflitam, né, sobre essa situação, porque no final das contas é algo que pode não parecer, né, mas interfere diretamente no seu trabalho. No momento em que tem um jornalista que está preso, né, por realizar o seu trabalho, no momento em que há jornalistas que correm o risco todos os dias de serem assassinados junto com as suas famílias por estarem realizando o seu trabalho, eu acho que isso afeta a nossa profissão, independentemente de onde a gente esteja no mundo. Então, é isso.
Tiago, o massacre na faixa de Gaza está provocando mobilizações em várias cidades do mundo. A gente tem visto Londres, Nova York, Washington, mas mesmo cidades menores, né, tanto nos Estados Unidos e na Europa, têm feito mobilizações muito significativas em defesa dos palestinos. Aqui no Brasil, a gente não tem visto isso, pelo menos com essa dimensão maior. A que você atribui uma certa, vamos chamar de hesitação, talvez não seja a palavra mais correta, muitas entidades de direitos humanos ou movimentos de aderirem de fato a essa mobilização contra o genocídio da faixa de Gaza? Nesse caso, parece que o presidente Lula está adiante da maior parte das entidades que lidam com direitos humanos no Brasil. Está certa essa visão? Por que que não há mobilização?
Essa é uma excelente pergunta, Leonor. Eu me pergunto também um pouco sobre isso, sim, porque eu acho que é uma coisa fácil de responder, porque é curioso, né? Eu estou falando de imperialismo aqui, mas você vê nos Estados Unidos, né, uma mobilização muito grande, né, uma mobilização forte, inclusive, da comunidade judaica, né, que há diferentes registros ali. Então, a comunidade judaica, que ela é muito enraizada, né, nos Estados Unidos, e uma expressiva parcela dela vem se colocando de maneira bem decisiva, né, contra o arbítrio do Estado de Israel em países, né, da Europa ali, que tem comunidade, né, árabe, Londres, etc., mas também há uma... A gente percebe ali que há um apoio grande, né, de diferentes setores da sociedade, em Londres, em Paris, etc. Então, esses países que eu estava falando aí do imperialismo, mas a população desse país vem se levantando contra, e aqui no Brasil, eu concordo. Acho que os atos, eles existem, estão sendo convocados, mas proporcionalmente eles são mais tímidos. Né? Então, há duas semanas atrás, que houve aquela mobilização global, né, pelo cessar-fogo, que foi, a gente teve presente, né, realizou ali na Praça da Palestina, no Paraíso. No sábado houve uma mobilização também no MASP, mas estava chovendo, mas ainda assim não tinha tanta gente. É uma questão complexa, mas eu, assim, tentando compreender esse motivo, eu acho que a gente corre, às vezes, a questão da chamada autocensura. Então, a fala do presidente Lula, né, na última semana, que gerou uma comoção, né, de parte ali, enfim, de colunistas, ou certamente ali as chefias editoriais certamente fizeram ter uma posição deliberada de atacar simplesmente, né, o que o presidente Lula falou, sem de maneira pouco crítica. Né? E eu, assim, não consigo entender as razões centrais para isso, mas, né, eu acho que há uma... Em primeiro lugar, né, e é isso, acho que vale destacar, a precarização das redações leva um pouco a isso, né, porque eu acho que é um absurdo a gente não ter um correspondente dos grandes jornais, das grandes emissoras, na faixa de Gaza nesse momento para relatar o que está acontecendo, né, então a gente sempre pega informação de segunda mão. Então esse é o primeiro momento, porque, né, a gente vê a configuração hoje da crise estrutural ali da comunicação e o descaso das empresas de comunicação leva um pouco a isso. mas eu acho que a falta ali desse senso crítico pode ser atribuída a alguns fatores, mas eu acho que é você tentar, entendeu, naturalizar o conflito. Falar, ah, não, o que aconteceu de fato no dia 7 de outubro em Israel foi uma barbárie, foi um ato que merece todo repúdio, né? De fato, é algo que a gente tem que debater aqui, mas a morte de pessoas, né, inocentes merece todo repúdio. Então, diante disso, né, a resposta ao que aconteceu no dia 7 está tudo liberado. Né? E, assim, não me cabe na minha cabeça essa lógica argumentativa, mas para muitas pessoas eu acho que acaba sendo algo que está justificado. E, com isso, eu acho que se soma a uma série de razões. Né? Então, a tentativa de deslegitimar o povo palestino, a tentativa de você desumanizar o povo palestino, né? A tentativa de você naturalizar a ocupação sistemática que vem acontecendo, né, por parte do Estado de Israel, né, na região da Cisjordânia, na faixa de Gaza, a construção de um apartheid, né, que não tem outra palavra para dizer, e o governo brasileiro vem colocando de maneira bastante corajosa, né, não nesses termos, mas algo que se remete a isso, né? Então, um apartheid, que é você, né, pessoas que moram no mesmo território têm direitos diferentes, né? Então, são considerados cidadãos de segunda classe. Então, eu acho que é um sentimento pouco crítico, né, por parte das direções editoriais e por parte, eventualmente, de organizações de direitos humanos, etc., que, ao tentar, sabe, colocar ali uma justificativa, né, falar, a gente não quer se comprometer porque aconteceram os ataques, então depois disso tudo está, né, tá justificado. Eu acho que é um absurdo, né? Mas, enfim, é isso que me faz crer, né? Essa, pelo menos, essa indignação seletiva, né? Quer dizer, então, a gente, e na minha opinião, a gente, né, tem que condenar o que aconteceu no dia 7, mas tudo que acontece depois não é igualmente condenado. E a gente vê isso, infelizmente, em colunas, etc., que estão presentes ali, né? Então, isso que está acontecendo simplesmente é uma ação de defesa de Israel. Mas, gente, né, que ação de defesa é essa que dezenas de milhares de mulheres e crianças estão sendo assassinadas? Né? Que defesa é essa que você faz com que a defesa leva as Forças Armadas de Israel a cercarem uma população no extremo sul da faixa de Gaza, que era o local que, segundo o Estado de Israel, era o local seguro para essa população? Né? Que defesa é essa? Assim, então, eu acho que há um problema nesse sentido, e também eu acho que aí nesse caso, né, e vale a pena a gente debater, eu percebo que há um certo receio, né, de maneira geral, da gente criticar o Estado de Israel, né? Então, por uma confusão, né, por uma confusão que eu acho que ela, não sei se é deliberada ou não, né, mas eu acho que há um temor de, ao criticar o Estado de Israel, você está criticando uma comunidade, né, você está criticando uma religião, e isso não pode acontecer, né, porque eu acho que da mesma maneira que o jornalismo, acho que o dever do jornalismo é fazer a crítica, né, seja quem for, né, mas é olhar as coisas de maneira crítica, a gente não pode dizer, então, que é um país que hoje é um país que se base, que tem poder militar, tem poder nuclear, ele não está alvo de escrutínio, né? Não está alvo de crítica. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, por outro lado, né, isso eu até dialogo aqui, para a gente dialogar aqui entre nós, né? A gente percebe que companheiras e companheiros, né, quando falam de Israel, falam sobre sionismo, né, falam sobre a ideologia sionista, e eu acho que é importante a gente, enquanto jornalista, contextualizar o que é isso. Né? Porque eu acho que, às vezes, para o público, fica parecendo que o sionismo e judaísmo é a mesma coisa, né? Então, o sionismo e a comunidade judaica é a mesma coisa, a gente sabe que não. Né? Então, acho que os jornalistas têm o dever também um pouco de explicar, né? Contextualizar essa questão. Né? Então, a gente sabe que o sionista é um movimento político que ele nasce ali no final do século XIX, né? Então, ou seja, ele tem um pouco mais ali de 100 anos de história, sendo que, né, a comunidade judaica é uma comunidade que tem milhares de anos, literalmente milhares de anos. Né? Então, a gente sabe que, claro, e aí isso é importante, né? Eu estava até lendo um livro, o livro do Oppenheimer, né? Que tem o filme e tal, e tem o livro do Oppenheimer, é interessantíssimo esse livro, que o Oppenheimer, ele era de família judaica, né? De família alemã, de tradição judaica, a família vai para Nova York, e em Nova York havia muito preconceito, né, muito preconceito contra a comunidade judaica nos Estados Unidos, e a família Oppenheimer vai, né, matricula os filhos numa escola, chamava Escola Ética e tal, que era, foi fundada por um judeu. E esse judeu era um judeu anti-sionista, né, porque naquela era no começo do século XX, então havia um debate sobre, né, se Israel tinha que se a comunidade judaica tinha que se constituir enquanto um Estado, ter um território para si, etc. E essas pessoas diziam que não, né, que a comunidade judaica ela era uma comunidade enraizada, presente, tinha que ser, né, tinha que estar presente em todo mundo ali e criar laços de outro tipo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está presente, né? Então, quer dizer, acho que a gente e a gente percebe, né, que algumas organizações aqui no Brasil têm muita força, né, às vezes até força como fonte, né? Então, quando a gente vê matérias, algumas organizações ligadas, e aí o Estado de Israel, né, ligadas de alguma maneira, então tentam confundir, né? Então, os ataques colocar o que o presidente Lula falou como então ataque à comunidade judaica. Isso é um absurdo, né? Assim, isso é uma coisa que a gente tem que, eu acho que a gente, quando jornalista, tem o dever, né, de tentar trazer luz, né, a isso, e não tentar obscurecer, né, essa informação. Então, são alguns elementos, Leonor. Eu não sei assim, se fazem sentido, porque eu ouvi você tem muito mais experiência do que eu para a gente dialogar, mas eu acho que são alguns elementos que me fazem, né, refletir sobre isso. Mas eu acho que, no final das contas, isso não é bom. Isso não é bom. Né? Porque a gente vê que ainda né, nos atos, nas manifestações, ainda a solidariedade ela ainda está muito setorizada. Né? Então, são os movimentos sociais, né, são alguns partidos políticos, alguns sindicatos. Né? Então, acho que isso... a gente tem que tentar entender os motivos. Eu penso em alguns desses, né, que me levam a refletir sobre isso, mas, enfim, a gente tem que tentar entender porque essa solidariedade ela não vem dessa maneira. Aí, para finalizar, é uma coisa que eu penso também. Hoje, né, se a gente... Claro, é um pouco diferente, mas se a gente observar, por exemplo, né, o que acontece na Baixada Santista nesse momento, né, com a operação da polícia, dezenas de pessoas assassinadas, tentativa de desumanizar essas pessoas, cercar essas comunidades, né, entrar com força militar em locais onde você tem pessoas ali que são consideradas perigosas, etc. Essa violência está presente no nosso dia a dia, né, e eu acho que essa tentativa, essa violência diária tem certo nexo também com que diariamente, né, milhões e milhões de palestinos vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Então, eu não sei, assim, sei lá, para o restante da população, se a violência que a gente é submetida aqui no nosso país, as pessoas tentam naturalizar isso, então o que acontece lá na faixa de Gaza é algo que, enfim, né, não faz parte, a gente não vai ter que se preocupar com isso, porque aqui a gente já tem outras violências e tenta naturalizar isso. Não sei, são algumas reflexões que eu queria também ouvir vocês. Enquanto jornalista, eu fico, né, também, eu também me sinto um pouco angustiado em relação a isso.
Legal, Thiago. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no TAMEI, o Thiago, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que está organizando, junto com outras entidades jornalistas, entidades nacionais de jornalistas, como a Associação Brasileira de Imprensa, a FENAGE e outras entidades, está organizando o ato, um ato contra o massacre de jornalistas em Gaza, que vai ser realizado amanhã, dia 27, a partir das 20 horas, na sede do Sindicato dos Jornalistas, que fica na rua Rego Freitas, na região central de São Paulo. As palavras de ordem do ato são contra o massacre de jornalistas em Gaza, cessar fogo já, fim do genocídio, Lula tem razão e solidariedade a Breno Altman, que é um jornalista que vem sendo perseguido por suas posições aí, a respeito da cobertura e a respeito da situação dos ataques de Israel ao povo palestino. Então, a gente agradece muito a participação do Thiago aqui, agradecemos também ao público que se reuniu para acompanhar essa nossa conversa, dizer a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, a gente quer devolver a palavra para o Tiago, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Tiago, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, Rodolfo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, né, também pelo apoio, né, que o Tutameia valentemente, né, vem fazendo essa, se colocando também à frente dessa cobertura, trazendo, né, a importância devida, não só, né, à questão palestina, mas trazendo a questão, dos jornalistas da Palestina de maneira específica. Agradecer muito a Eleonora, as perguntas, né, a todo o trabalho que o Tutameia vem fazendo, trabalho essencial, né, de trazer inteligência para o debate, né, trazer jornalismo de qualidade, né, para o público. Então, agradecer aos telespectadores, às telespectadoras, e fazer reforçar o convite, né, eu acho, principalmente para você que é jornalista, quer conhecer o sindicato ainda, se você não conhece esse espaço, né, está muito convidado a conhecer. E dizer o seguinte, pessoal, acho que o sindicato ele é uma entidade aberta. É uma entidade que eu acho que a gente, nos últimos anos, tem tentado cada vez mais, né, fazer com que esses nossos espaços sejam lugares vivos, né, em que a gente traga as discussões, que a gente realize atividades, né. Então, a gente tem uma biblioteca, a Biblioteca Milton Melitani, que reúne livros de jornalistas. A gente tem, né, um estúdio que a gente, né, também deixa à disposição para que jornalistas possam realizar, se queiram, né, fazer alguma atividade. A gente, o sindicato também. E, claro, né, em questões como que, assim, para a gente são caras, né, então a defesa dos direitos humanos, a defesa da liberdade, né, de trabalho dos jornalistas, a defesa da livre circulação de informações, né, o fim de qualquer tipo de constrangimento à nossa profissão, a gente se coloca à frente, né. Então foi assim nos 4 anos, né, de governo Bolsonaro, que a gente teve na linha de frente da luta contra o autoritarismo, contra o obscurantismo. Não por acaso, né, foi a partir ali do nosso sindicato que a gente entrou com uma ação por danos morais coletivos contra o Bolsonaro e venceu, né. Então a gente pode falar que o Bolsonaro é um cara condenado por danos morais coletivos à nossa categoria, né. Então a gente pode chamar ele de assediador, condenado pela justiça em primeira, segunda instância, e nem recorreu. A gente também, uma informação aí de primeira mão, viu, Rodolfo e Leonora? Junto com a ABI, junto com a FENAGE, ingressamos no STF, né, para pedir as informações de saber quantos jornalistas foram espionados indevidamente naquele esquema ilegal de espionagem do Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, aquela chamada ABIN paralela. Então a gente entrou com um pedido no STF na semana passada. E em questões, né, de solidariedade internacional, nós também estamos presentes, né, na luta pela liberdade do Julian Assange. E acho que nesse caso, eu, né, que mais uma vez a pergunta da Leonora que me motivou, né, a tentar refletir um pouco. Eu acho que nesse momento é impossível, né, a gente fechar os olhos ao horror, né. Eu acho que no passado, a gente, infelizmente, né, teve muitos episódios de arbítrio, de massacre, de desumanização, né, da humanidade. E infelizmente algumas pessoas, né, ou fecharam os olhos ou não quiseram se manifestar. E aí, quando passa o tempo, aí depois que faz, né, faz o seu manifesto, ou aí depois que faz alguma consideração diante de morte, né, diante do, enfim, do massacre, né. Então nesse momento eu acho que a gente não poderia ficar indiferente a isso. Mais uma vez, né, eu acho que da mesma maneira que nós condenamos os 4 jornalistas israelenses que foram assassinados no dia 7 de outubro, né, que a gente tem que aqui dizer claramente, né, que foram assassinados e que a gente condena isso. A gente não pode simplesmente ignorar que nesse momento mais de 100 jornalistas palestinos estão sendo assassinados pelas Forças Armadas de Israel. A gente não pode silenciar pelo fato de que dezenas de milhares de mulheres e crianças foram assassinadas por um Estado, né, o Estado de Israel, sua força militar. Então, diante disso, acho que a gente cumpre aqui, né, um dever, e chamo, né, uma solidariedade que espero que cresça, espero que as pessoas entendam a importância disso, entendam que a gente não tá, isso não é algo que sabe, secundário. Muito pelo contrário, né. Se a gente acredita que em solidariedade, se a gente acredita que a humanidade ela tem que avançar, né, rumo a uma, né, uma configuração em que não haja exploração de uma pessoa sobre a outra. A primeira, o primeiro passo para isso, né, é condenar o horror, é condenar a morte, é condenar ações como vem acontecendo na faixa de Gaza. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez, né, a atenção, mais uma vez as perguntas. Estou à disposição por aqui. Também os espectadores, as espectadoras, tamo junto. Qualquer coisa, é só chamar, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado.
Legal,
Thiago. Legal, Thiago. Muito obrigado. Boa noite, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Thiago. Tchau.
Valeu, valeu.
Valeu.